Olá, muito boa tarde. O preço dos combustíveis nos Açores aumenta em novembro, com a gasolina a custar mais 2,3 cêntimos por litro e o gás óleo mais 0,8 cêntimos por litro, segundo um despacho publicado em Jornal Oficial. O executivo açoriano justifica o ajustamento do preço máximo de venda ao público com as recentes variações no mercado internacional das cotas de referência dos produtos petrolíferos e energéticos. Ora, a partir do próximo sábado, a gasolina passa a custar aproximadamente 1,62 € por litro. Já o preço do gasóleo rodoviário é fixado em aproximadamente 1,44 € por litro. O gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura passa a custar aproximadamente 1,07 € por litro, enquanto o preço do gasóleo colorido e marcado consumido na pesca será fixado em aproximadamente 88 € por litro. Também o gás butano, que passou a ter atualizações mensais em janeiro, registra uma subida do preço em novembro de 2,2 € por quilo. Ora, o gás butano canalizado custará aproximadamente 1,67 € por quilo e o gás butano a granel aproximadamente 1,27 € por quilo.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O vice-presidente do Governo Regional referiu ontem que, se o Governo da República não adiantar os salários em atraso na base das lajes, o Executivo açoriano assumirá esse compromisso. Artur Lima disse também à Rádio Pública que o Governo da República está empenhado em encontrar uma solução para resolver esse assunto.
Falar com o Senhor Ministro da Defesa, que está em estreita articulação com os negócios estrangeiros, e falando também com a senhora diretora geral de Política Externa. E a garantia que podemos dar aos trabalhadores é que os seus vencimentos vão ser pagos. O Governo da República está a estudar a hipótese de como pagar, porque isso é uma responsabilidade do Estado norte-americano, que depois terá responsabilidades perante o Estado português, mas os trabalhadores não ficarão sem o seu ordenado. Essa é a garantia que eu posso dar aos trabalhadores da base das lajes. E também devo dizer que, se o Governo da República não cumprir com aquela que são as suas obrigações, isto é uma obrigação do Governo da República, cá estará o Governo Regional dos Açores para defender os trabalhadores e se tivermos que pagar os ordenados. O Governo dos Açores não deixará os trabalhadores da base das lajes sem o seu justo e devido vencimento.
Recordo que está em causa a introdução de uma suspensão temporária e não remunerada aplicável a funcionários públicos norte-americanos devido à paralisação parcial da administração norte-americana por não ter sido aprovado o Orçamento Federal dos Estados Unidos. A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026 foi hoje aprovada na Generalidade na Assembleia da República, com os votos a favor de PSD e CDS-PP e as abstenções de PS, PAN e JPP. Chega, IL, BE, PCP e LIVRE votaram contra a proposta do Governo da AD.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O presidente do Governo Regional defendeu que a responsabilidade das autarquias no financiamento das associações dos bombeiros é decisiva e apelou ao contributo dos cidadãos para as corporações. José Manuel Bolieiro, que recebeu ontem no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, o secretário de Estado da Proteção Civil, lembrou, por outro lado, que no quadro de financiamento das associações humanitárias de bombeiros, sejam poucos os cidadãos associados na sua respectiva associação, salvaguardando que todos são beneficiários da atuação de mulheres e homens bombeiros. Por sua vez, o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, declarou por seu turno que está em preparação uma nova lei orgânica para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, visando valorizar os bombeiros e o estatuto de carreira, pretendendo-se integrar os Açores neste processo nacional.
Nós estamos a fazer, como digo, em duas fases. Uma primeira, na tal construção da carreira, com a correlação com as leis laborais, tem que estar em conformidade. E, num segundo momento, queremos fazer essa reflexão do ponto de vista da remuneração, que vemos de uma forma diferente, que é, nós temos que, de facto, de alguma maneira, assumir esta relação de confiança e de parceria com entidades de direito privado, como são as associações humanitárias, de uma forma diferenciada. E por isso é que nós queremos congregar tudo em contratos de programa. Estou a aguardar que seja eleito o novo Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses e que tem também muito a isso, a ver com isso, com a responsabilidade também das autarquias, do ponto de vista de apoio social, apoios fiscais, que queremos que sejam uniformes. Ou seja, queríamos que todo o país pudesse ter esse tipo de apoios igual para todas as bombeiras e bombeiros.
O secretário de Estado considerou também que importa dar uma resposta do ponto de vista da profissionalização da primeira intervenção, uma vez que o voluntariado é algo que não se pode desperdiçar.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Chega Açores pediu esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo Governo Regional na sequência da aprovação de um projeto de resolução que recomenda a fiscalização dos processos relativos a baixas médicas com duração igual ou superior a 30 dias. A deputada do Chega, Hélia Cardoso, citada numa nota de imprensa do partido, recorda que o projeto de resolução determinava um prazo máximo de 90 dias para a realização de juntas médicas, sempre que se presumisse a inexistência ou cessação de incapacidade temporária para o trabalho, pretendendo saber se a calendarização foi cumprida e solicita informações detalhadas sobre o ponto de situação. 6 meses após a aprovação do projeto de resolução, os deputados do Chega querem saber também o que tem sido efetivamente feito no combate às baixas fraudulentas no arquipélago. O Partido Socialista mostrou-se preocupado com o funcionamento do Comissariado dos Açores para a Infância e considera que o Governo Regional deve atuar rapidamente para garantir o cumprimento da sua missão. Ora, o partido questionou o Executivo de Coligação através de requerimento entregue no Parlamento Regional sobre a nomeação de um novo presidente para o comissariado, de que forma têm sido asseguradas as competências que lhes são atribuídas e como tem funcionado o Conselho Regional e com que frequência se reúne. Os socialistas perguntam ainda por que razão o plano de atividades para 2025 ainda não foi publicado e como pretende o Governo Regional suprir a falta de técnicos e garantir uma equipa estável e multidisciplinar.
Como sabem, o CAI foi criado com o objetivo de assegurar a coordenação, o acompanhamento e a avaliação da intervenção em matéria de promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens nos Açores e, por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende saber para quando é que se prevê a nomeação de um novo presidente para o CAI. Na ausência do presidente, como se têm sido asseguradas as competências que lhe são atribuídas, como tem funcionado o Conselho Regional, com que frequência e como são feitas as deliberações, por que razão que, ao compararmos relatórios nos últimos anos, se assistiu uma diminuição das atividades do CAI, por exemplo, no que respeita a momentos de formação e supervisão às CPCJs, porque é que ainda não está publicado o plano de atividades do CAI para o corrente ano e como é que pensa o Governo Regional suprir a insuficiência de técnicos do CAI e em que prazo o pretende fazer, de modo a garantir o normal funcionamento desta entidade?
Cristina Calisto, deputada socialista no Parlamento Regional. O deputado único do Bloco de Esquerda na Assembleia Regional questionou o Governo sobre as condições acordadas com os 10 maiores credores da região no Serviço Regional de Saúde, defendendo que impõe-se a máxima transparência nos negócios realizados. Em requerimento enviado ao Parlamento, António Lima diz querer conhecer as condições acordadas com os maiores credores, particularmente no que diz respeito ao valor dos juros de mora aplicados. O Bloco de Esquerda quer ainda apurar se houve um serviço financeiro de gestão de pagamentos a fornecedores, onde uma instituição financeira gere os pagamentos e os fornecedores podem receber o dinheiro antecipadamente.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A taxa de cobertura de médicos de família na Ilha Terceira está nos 92%, ultrapassando pela primeira vez os 90%. O anúncio foi feito pela Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Cedi, que presidiu a uma cerimónia de assinatura de contratos com 3 médicos especialistas em medicina geral e familiar.
Isto é muito simbólico, mas acho que é muito importante porque, efetivamente, a nossa Ilha Terceira está acima dos 90% de taxa de cobertura, mais concretamente nos 22%. Isto é algo que é marcante, atendendo ao facto de ter sido a primeira vez que aconteceu e que não queremos voltar para trás.
Segundo o Executivo Açoriano de Coligação, dois médicos vão para a Praia da Vitória, que ficará coberta a 94%, e um fica em Angra do Heroísmo, onde a taxa é agora de 90%. A governante destacou ainda o aumento da atividade assistencial na Ilha Terceira, com avanços em áreas como consultas médicas, consultas de enfermagem, sessões de fisioterapia ou exames de raio-x. Ainda de acordo com a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, serão adquiridas 17 viaturas para a Unidade de Saúde da Ilha Terceira, num investimento de perto de 1 milhão de euros, com vista à melhoria dos cuidados de proximidade. Em 2024, o Hospital de Ponta Delgada registrou cerca de 300 internamentos por AVC, acidente vascular cerebral, e só nos primeiros 8 meses deste ano contabilizou mais de 200. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Números superiores a anos transatos e que têm aumentado nos últimos tempos, adianta a coordenadora da Unidade Cerebrovascular do H10, Raquel Senra.
Infelizmente, apesar de todas as campanhas de sensibilização junto à população, todos os esforços que o hospital e a equipa da Unidade AVC em particular têm desenvolvido no sentido de minimizar o número de doentes que venham a sofrer de AVC, infelizmente os números não são satisfatórios, uma vez que só em 2024 tivemos cerca de 300 casos de doentes internados com acidente vascular cerebral e só nos primeiros 8 meses deste ano já vamos em mais de 200 casos e é expectável que consigamos este ano ainda ultrapassar os dados do ano transato.
Em pleno Dia Mundial do AVC, a médica lamenta que ainda haja muitas pessoas que não ligam aos fatores de risco, continuando a haver doentes hipertensos e diabéticos não controlados, pessoas a abusarem de bebidas alcoólicas e a fumar. Hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, obesidade, sedentarismo, consumo excessivo de álcool e tabagismo são os principais fatores de risco. Por isso, a prevenção é a chave para o não aparecimento desta lesão. Raquel Senra frisa que o AVC pode provocar consequências neurológicas graves, por isso cada segundo conta na aplicabilidade de qualquer tratamento.
Sabemos que tampa é cérebro e, portanto, é essencial que a população tenha em mente os sinais de alarme, de modo a que consiga também rapidamente se dirigir a qualquer unidade hospitalar, no sentido de poder ser confirmado o diagnóstico e, posteriormente, em casos selecionados, obviamente, dirigir o tratamento mais adequado para cada um desses casos. E sabemos ainda que quanto mais cedo conseguimos abordar estes doentes, melhor será o resultado desses mesmos tratamentos de fase aguda.
Segundo a responsável, reconhecer os sintomas é fundamental.
Podemos agrupá-los essencialmente em 3, que é a regra dos 3 Fs, que é amplamente já divulgada. Alterações a nível da fala, alterações da face, nomeadamente desvio da comissura labial, e alteração da força muscular, seja ele de um braço, de uma perna, do braço e da perna em simultâneo. Portanto, é essencial que consigamos reconhecer esses sinais e que a população se encaminhe o mais rapidamente possível para o hospital da sua área de residência, no sentido de poder ser avaliado, confirmado o diagnóstico e poder ser aplicado o tratamento mais adequado para a sua situação.
O AVC é a principal causa de morte em Portugal. Estima-se que 3 pessoas por hora tenham um AVC, totalizando mais de 25 mil casos por ano.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.